Um sismo de magnitude ainda desconhecida teve epicentro numa sala do campus da Justiça, onde o juiz Ivo Rosa atingiu o Ministério Público, fazendo ruir parte substancial do edifício de 4 mil páginas do processo da Operação Marquês. Mas é de notar que o juiz admitiu a corrupção passiva de um primeiro-ministro, notando conversas em código entre José Sócrates e Carlos Santos Silva e pagamentos em dinheiro vivo. Só que esse crime prescreveu. Num dos pratos da balança da Justiça, o Ministério Público garantia ter colocado um mega processo sólido que acusava Sócrates de 31 crimes, entre eles 3 de corrupção, mas no outro prato da balança o juiz de instrução colocou 3 crimes de branqueamento de capitais e falsificação do documento. Sobretudo, ficaram muitos adjetivos à forma como a acusação foi construída: fantasiosa, inócua, criativa, vaga. É o tema central deste Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, por quem hoje começo, hoje no estúdio da TSF no Porto. Para início de conversa, Pedro Marques Lopes, como é que ouviste estas 3 horas de Ivo Rosa destruindo pouco a pouco este edifício da Operação Marquês?
Boa tarde. Com muita preocupação. Com muita preocupação, porque este processo tem ondas de choque muito, muito superiores a um simples processo, não é? Estavam acusados de corrupção o ex-primeiro-ministro e o mais importante banqueiro português até há pouco tempo. E a minha preocupação advém do facto de que este caso estava a ser julgado há demasiado tempo e não a ser julgado por quem o deveria julgar, ou seja, pelos tribunais, primeiro pela acusação do Ministério Público e depois pelos tribunais. Este é um caso em que todos nós já temos convicções sobre a eventual culpabilidade dos principais arguídos, e eu quero dar aqui uma nota: o facto de nós termos convicções sobre a culpabilidade ou inocência de cada um dos arguídos não quer dizer que possamos ou não concordar ou possamos ou não, enfim, achar que a decisão deste juiz é certa ou errada, não tem a ver uma coisa com outra. Nós temos direito às nossas convicções, temos direito a achar se alguém é um criminoso ou não é criminoso, temos o direito e provavelmente o dever de pensar se um primeiro-ministro ou um ex-primeiro-ministro podia ter tido o tipo de atuações, mesmo que não fossem legais, no decurso das suas funções ou fora das suas funções. Isso é outro aspecto. O problema é que a maior parte das pessoas, atrevo-me a dizer isso, transportou as suas próprias convicções para aquilo que deveriam ser, na sua opinião, as convicções do juiz. Dito isto de outra maneira, se o juiz decidisse como as pessoas acham, a justiça estava bem; se o juiz decidisse como as pessoas, ao contrário do que as pessoas acham, a justiça estava mal. E, portanto, este processo, devido a todas as vicissitudes que nós conhecemos, da forma como começou, de termos tido tanta informação cá fora, de um dos participantes neste processo não se ter calado durante o tempo todo e se ter contradito e ter mentido e ter feito uma data enorme de tropelias, de juízes darem entrevistas, quer dizer, transformou-se num caso que deixou de ser um caso que a justiça pudesse resolver sem que houvesse uma grande convulsão. Esta é a primeira conclusão. A segunda tem a ver com aquilo que tu me perguntaste de forma direta, que é como é que eu vi. Ouvi o despacho de pronúncia que nós ouvimos, acho que toda a gente está de acordo, foi uma destruição completa e total da acusação do Ministério Público. Quer dizer, eu cheguei a ficar impressionado com os termos que foram utilizados pelo juiz Ivo Rosa para adjetivar a acusação do Ministério Público, desde acusação completamente inócua, falta de rigor da acusação, são efabulações, não há indícios, não há provas, as datas não batem certo. Quer dizer, o juiz Ivo Rosa basicamente disse neste despacho que o Ministério Público, na opinião dele, é composto, pelo menos as pessoas que participaram neste processo, é composto por uma quantidade muito significativa de incompetentes. Foi basicamente o que Ivo Rosa disse.
Já iremos analisar mais em detalhe esta longa lista de explicações e argumentos do juiz Ivo Rosa. Boa tarde também, Pedro Adão e Silva, hoje aqui já no estúdio da TSF.
Hoje trocamos.
Exatamente. Sempre perto os dois, de qualquer modo. Pedro Adão e Silva, este processo teria de ser construído à prova de bala, por assim dizer. Como é que viste estas declarações do juiz e se, de alguma forma, faz ruir essa ideia de que este era um processo à prova de bala?
Eu vi com muita preocupação. Mas também sem surpresa. Eu acho que nós estamos no pior cenário possível e infelizmente, olhando retrospectivamente para aquilo que foram as primeiras coisas e as primeiras reações que tive quando tudo isto começou, sinceramente era previsível que chegássemos aqui. A justiça tem de ser sempre feita com recato, com atenção aos factos. E o que nós podemos concluir em relação a estes anos todos é que isso não aconteceu e, infelizmente, isto não vai acabar. E não vai acabar porque foram criadas um conjunto de expectativas em relação à culpabilidade e à natureza da culpa em relação aos arguídos. Hoje assistimos um juiz a desfazer, portanto, uma derrocada da acusação, seguir-se-á um recurso, o pronunciamento da relação, e, portanto, vamos andar sempre nestes avanços e recuos. E a verdade, e isso é que tem a ver com aquilo que é a percepção que eu tive desde o primeiro momento, é que não era preciso estarmos aqui.
Sem dúvida.
Havia outros caminhos. E há duas ou três coisas que eu gostava de dizer em relação a isso, que permitiam que nós hoje não estivéssemos no lugar onde estamos, com a sensação que todos temos, com o que isto significa de relação de todos os portugueses com a justiça, com a política, com a alta finança. E a primeira forma de não estarmos aqui, e eu acho que isto é incontornável, era não termos tido um ex-primeiro-ministro que num período de enorme austeridade, porque também temos de reportar esse período, achou que era possível viver luxuosa e sumptuosamente, na versão do próprio, as expensas de amigos, de dinheiro de amigos, de empréstimos de amigos, mentindo sistematicamente sobre a forma como sustentava a sua vida.
Em declarações públicas, ele próprio?
Isso é incontornável. É incontornável e insustentável. Isso era a primeira coisa que não nos colocaria aqui. A segunda era se o Ministério Público não tem optado por um mega processo baseado em conjeturas fantasiosas. E mesmo se não eram fantasiosas, que deveria ter descartado quando não é capaz de produzir prova. Isso é muito importante, porque eu acho que essa lição talvez seja daquelas que vai mais perdurar mais. Não vai ser possível repetirmos uma acusação como esta. Porque a sensação que se tem desde o início é que, com jeito, o Ministério Público tinha encontrado vestígios da bala que matou John Kennedy. Porque, ao juntar, forçando a ligação entre várias coisas, fragilizou a própria acusação.
Ficou quase como um castelo de cartas, não é?
Claro.
Uma peça de dominó.
Uma peça que cai tudo. Deixa-me só acrescentar a terceira coisa.
És mal,
já me interrompes. A terceira coisa, muito importante, prende-se com as regras. Quer dizer, uma coisa é a convicção que cada um de nós faz, é uma convicção necessariamente subjetiva, sobre o comportamento de outra, nomeadamente quando estão em causa factos públicos, notórios e personalidades com relevância pública. Mas outra coisa é o que nós esperamos da justiça. A justiça é a instância à qual nós recorremos quando falha a regulação política, a censura moral. É quando isso falha que nós recorremos à justiça. Portanto, esperamos da justiça que tenha procedimentos à prova de bala, para utilizar a tua expressão. E nós, infelizmente, sabemos de demasiados procedimentos da justiça em Portugal em diversos casos, nomeadamente quando envolvem pessoas que têm notoriedade nos ditos processos mediáticos, mas também nos outros, infelizmente, que se calhar sobre os quais não falamos, que são insustentáveis. Esta ideia que hoje se formou, porque é o próprio juiz a sustentá-la, de que se violou o princípio do juiz natural e que o Ministério Público escolheu o juiz, é uma coisa chocante, chocante mesmo. E que me leva a dizer que se algum dia nós tivermos problemas com a justiça, bom, se formos culpados, fazemos bem em fugir. Mas o pior é que, se formos inocentes, a primeira coisa que devemos fazer é mesmo fugir. Não podemos confiar. E, portanto, isto não tem nada a ver com José Sócrates, com Ricardo Salgado, com Zé Nalbava. Eu podia continuar aqui a nomear alguns dos arguídos neste processo. Tem a ver connosco, com a nossa relação e com a nossa confiança na justiça. Eu não posso confiar numa justiça que não é rigorosa no cumprimento das regras e não posso confiar numa justiça, eu acho que isso é a sensação que hoje perpassa, em que as decisões são de tal forma aleatórias. Como é que é possível dois juízes de instrução, sob os mesmos factos, terem pronunciamentos tão distantes? Uma coisa era haver uma discordância em relação a algumas das acusações, a alguns dos factos. Quer dizer, todos esperávamos que, havendo instrução, que a acusação, quer dizer, a pronúncia não seria igual à acusação. Mas uma diferença desta magnitude? E depois ainda, quer dizer, temos dois juízes, temos o Ministério Público, provavelmente ainda teremos a relação. E, portanto, isto tem um efeito de corrosão que merece uma reflexão, e merece uma reflexão da parte dos responsáveis da justiça. E, infelizmente, eu acho que há várias pessoas que devem fazer exames de consciência. José Sócrates, claramente. Hoje já percebemos que não é incapaz. Portanto, é desse ponto, nessa perspectiva, é um caso perdido. Achar que é possível e que alguém aceite esta narrativa dos empréstimos do amigo, como se isso fosse uma coisa aceitável, compreensível para alguém que foi primeiro-ministro e que, num momento em que o país vivia, é insustentável. Mas a justiça tem também de fazer uma reflexão sobre o seu comportamento e sobre a forma como age.
Já agora, Pedro Marques Lopes, antes de completares a ideia de há pouco, perguntava-te exatamente isso. Como é que é possível termos aqui duas versões completamente diferentes por parte de dois juízes e, provavelmente, depois desta decisão de hoje de Ivo Rosa, uma vez que o processo, e vale lembrar que ainda o juiz não se tinha calado já, Rosário Teixeira estava a dizer que o Ministério Público ia recorrer desta decisão, teremos, provavelmente, depois também a relação com outra versão, ou seja, temos a justiça aqui, os outros pratos da justiça, completamente com versões diferentes.
Judito, eu não gosto de fazer isto, mas vou fazer, pronto. Não é de agora que eu digo que o nosso maior problema, o maior problema da democracia portuguesa, é o Estado da Justiça. Não é de agora, já o disse muitas vezes aqui neste programa, lembro-me de várias, variedíssimas situações. E o que se passou hoje? O que se passou hoje não. Quer dizer, não quero particularizar. Tudo o que se tem passado com este processo solidifica essa minha preocupação sobre o estado da justiça portuguesa. Em variadíssimos aspectos. O primeiro, e era a altura em que o Pedro não me deixou interrompê-lo, foi mau e não me deixou interromper, tinha a ver com os megaprocessos. É interessante que eu já falei aqui, e o Pedro também, tenho que lhe fazer justiça, sobre esta questão dos megaprocessos. Hoje, com muito agrado, vi que na primeira página do Expresso vinha que o PS e o PSD parece que está na questão da... O Bloco Central, lá está. Estava de acordo. Primeiro foi este Bloco Central e agora o outro Bloco Central é que está a chegar a essa conclusão, que os megaprocessos são algo de profundamente pernicioso e que só serve para que não se faça justiça. Porque nos megaprocessos, o que, entre várias coisas, o que se tenta julgar são regimes. Não se julga pessoas, não se querem julgar pessoas. Quer dizer, os megaprocessos servem para uma parte do poder judicial querer exibir que está tudo mal na democracia portuguesa, que normalmente os políticos são os bandidos que estão a destruir isto tudo, mas que há um conjunto de iluminados, essa parte da justiça, que nos vai salvar desses terríveis seres. É para isso que estão a servir os megaprocessos. Porque depois gera-se este problema, é que depois não se julgam as pessoas. E os processos servem para julgar pessoas. Este caso concreto, este megaprocesso que não faz sentido nenhum, daqui a 10 anos vai ser resolvido. E é se for. Portanto, esse é o primeiro ponto. Acho muito bem isto em relação aos megaprocessos. Depois, há um problema de base, de facto. Quer dizer, é evidente que a lei está sempre sujeita à interpretação e que os factos podem ter algumas leituras. Mas eu faço minhas as palavras do Pedro Adão e Silva. Quer dizer, não é possível. Quer dizer, possível é. É absolutamente perigoso que dois juízes e até mesmo o Ministério Público, porque repara uma coisa, aqui também é que se tem que pôr um bocadinho de freio. É normal que o Ministério Público seja mais, digamos, atrevido na acusação Ou seja, tenha menos, entre enormes aspas, respeito por alguns direitos dos cidadãos. E que depois o juiz de instrução, ou o juiz das liberdades, seja mais restritivo. Isso, enfim, ainda é compreensível. O que não é compreensível é uma visão destas completamente dispar, onde não há nenhum ponto de contacto. Isto porque é que é altamente perigoso? Porque gera algo que a justiça nunca pode gerar, que é insegurança. É nós acharmos que, quando vamos a um tribunal, é uma espécie de jogo de sorte ou azar, é uma espécie de roleta, porque se nos calha este juiz, sai o preto, se nos calha outro juiz, sai o encarnado. E eu, que fique claro, eu não faço, tenho as minhas convicções, mas não sou suficiente especialista, nem sou especialista, para saber quem é que está certo e quem é que está errado, quem é que fez bem a interpretação dos factos, eu quem não fez bem a interpretação dos factos. Quer dizer, isto gera um problema gravíssimo, gravíssimo para a nossa democracia. A terceira nota. Sobre Sócrates não há nada a dizer. Eu comecei por dizer isso, quer dizer, da questão das convicções, daquilo que foi feito. Obviamente que ninguém se sente confortável, nem é minimamente suportável que nós saibamos que um primeiro-ministro andou a viver de mesadas, sejam elas legítimas, sejam elas ilegítimas, quer dizer, isto é impensável. E também já percebemos que José Sócrates, no seu mundo paralelo, acha isto perfeitamente normal. Quer dizer, mas o que me preocupa muito nesta altura é o que se está a passar, o que está a passar com a justiça. E eu reforço. Eu também, a minha preocupação é enorme, comecei por dizer isto, mas isto também não me surpreende. Porque, apesar de eu não ser especialista, apesar de respeitar aquilo que está nos autos, eu li boa parte da acusação no Ministério Público. E também tenho que dizer que há muitas coisas que me surpreenderam. Pela negativa, é bem verdade. Eu ouvi esta semana especialistas, alguns, outros não, a dizer que a acusação estava muito bem sustentada. Eu lamento, eu dou vários exemplos de pessoas que não acham, mas eu também li, e o que disse o juiz Ivo Rosa em relação a muitos factos, ou em muitas coisas que foram ditas neste processo, até completamente certo, há muita suposição.
O juiz já agora, Pedro, ele disse claramente, há que dizer que a verdade material nem sempre é aquela que é veiculada pela acusação.
Sim, quer dizer, o que me gerou mais perplexidade foi a acusação no que diz respeito ao caso Lena e mesmo ao caso da PT, quer dizer, há ali muita... Bem, eu não queria utilizar as palavras do juiz Rosa, mas há muitas suposições. Quer dizer, e o Ministério Público não pode basear acusações em suposições. E isto, porque lá está... E com isto termino, porque lá está, quer dizer, uma coisa são as nossas convicções em relação às pessoas que nós conhecemos e que estão em causa, e mesmo a nossa análise superficial do processo. Outra coisa é um juiz que tem que decidir seguindo os procedimentos legais. E o Código de Processo Penal, o próprio processo penal, é algo que a forma tem que ser absolutamente respeitada, porque se não for respeitada, não é feita a justiça.
Pedro Adão e Silva, ainda antes de seguirmos também com a análise disto, desta questão, o juiz Ivo Rosa começou com um longo introito antes de entrar na substância da matéria, fazendo alusão à pressão pública, ao clamor social e sublinhando muitas vezes que a justiça não podia ser feita custo o que custasse e quase a reboque dessas pressões. Na tua leitura, esta necessidade que ele sentiu de fazer isto resulta, de como dizias há pouco, de toda esta diferença entre provas e percepções que foi criando ao longo dos últimos anos, sobre os processos?
Sim, julgo que sim. Não é? Há uma frase que eu registrei logo no início e que, no fundo, indiciou o que seguiria. Não é? Que, não sei se foi colocado sob a forma de pergunta, mas a ideia de se podíamos conviver com o fracasso uhum. da justiça. Nós, em teoria, devemos ser capazes de conviver com o fracasso, no sentido em que o fracasso na relação entre uma acusação e depois um despacho de pronúncia como este que aconteceu. Mas eu não sei se é possível convivermos com o fracasso. Ou seja, eu não partilho desse otimismo. Acho que não conseguimos conviver com o fracasso. E com o fracasso desta magnitude...
Particularmente na nossa conjuntura, Pedro.
Desta magnitude, tendo em conta aquilo que foi o processo, no sentido a sucessão de acontecimentos, a mediatização dos acontecimentos, o clamor público, e depois aquilo que acontece hoje, e o estou inteiramente convencido que isto está longe de ter terminado aqui.
O pior ainda está para vir.
O pior no sentido em que
isto
vai ser sempre pior, não é? Vai ser sempre pior. A partir do momento que são dados estes passos iniciais, e portanto nós não podemos nunca esquecer os primeiros passos, isto está condenado a correr mal. E porquê? Porque há perguntas que subsistem e que carecem de resposta. A primeira é, nós já de facto falámos aqui muitas vezes sobre esta questão dos megaprocessos, mas até tendo em conta aquilo que foi o despacho de pronúncia hoje, por que não começar a acusação em torno destes temas e uma acusação mais circunscrita? O que é que se tinha perdido com isso? Eu acho que não se tinha perdido nada.
Mas isso não era agora, Pedro.
Não era agora. Mas a minha pergunta é, porquê que isso não aconteceu? Mas essa é a primeira pergunta. Eu gostava de ter uma resposta. Eu nunca ouvi uma resposta a esta pergunta.
Porque se está a julgar o regime, porque as pessoas querem julgar o regime, não querem julgar pessoas.
Em segundo lugar, eu acho que mesmo hoje, quando se ouve penosamente este... Acho que foi um espetáculo penoso. Eu não gostei de estar obrigado a ouvir estas longas horas de... Que é, bom, e a origem daquele dinheiro todo? Quer dizer, de onde é que aquele dinheiro veio todo? E porquê que aquele dinheiro era mobilizado naqueles termos, em geral? Porque é que as pessoas passam milhões uns para os outros sem se perceber exatamente porquê? Quer dizer, não quero parecer muito ingênuo, mas eu tenho dificuldade em compreender.
Esta nebulosa que se ia perguntar se este não é o pior dos cenários, esta nebulosa de que não há crime, não há acusação, não há julgamento por estes crimes, mas há um dinheiro que
Eu continuo a não perceber aquele. Não estou só a falar do dinheiro que é mobilizado entre Carlos Santos Silva e José Sócrates. Em geral. Aqueles milhões de Valdo Lobo, Lena, Carlos Santos Silva, PT, BES, quer dizer, por que razão é que há aqueles prémios de BES para os administradores da PT? Que nada bate certo.
Pedro, em segundo lugar,
a facilidade de mobilização daquele dinheiro da parte de José Sócrates e o facto de ser feito às escondidas. Acho que vale a pena dizer estas coisas porque há momentos em que somos obrigados a fazer juízes morais e subjetivos sobre os comportamentos das pessoas.
Oh Pedro, mas porquê é gerais morais e subjetivos?
Porque não, porque isto é um juízo moral e subjetivo.
Não,
porque nós temos de nos colocar no lugar dos outros.
Há pior.
E eu, apesar de tudo, tento sempre não me colocar no lugar dos outros. Quer dizer, não interpretar os outros com os meus olhos.
Oh Pedro, mas porquê é que não perguntas, deixa-me interromper-te, mas porquê é que não perguntas, tu, a Judite, se me permites, e quase toda a gente neste país, quer dizer, sabendo nós, partilhando nós essa opinião contigo, de estupefação, de onde é que vêm aqueles milhões todos, como é que aqueles milhões surgem, eu diria que, provavelmente, a organização que mais temos de interrogar porque é que não conseguiu suficiente prova que mostrasse de onde é que vem aquele dinheiro, chama-se Ministério Público.
Sim, mas eu já não estava a falar disso, por isso é que estava a falar da questão subjetiva e moral. Sim, mas eu já tinha encerrado esse lado dos milhões. Agora estava a falar da questão da mobilização, que é, acho que todos percebemos que alguém em dificuldades pode recorrer a um amigo para emprestar dinheiro. Mas eu não consigo compreender que alguém o faça não declarando que o fez, nomeadamente aos mais próximos, e que não tenha perante esse amigo um comportamento que eu diria diametralmente oposto daquilo que nós percebemos que José Sócrates tinha em relação a Carlos Santos Silva. Acho insustentável isso. Sou incapaz de não ter uma opinião sobre isso. Eu percebo que alguém possa pedir dinheiro a um amigo porque precisa. Mas se pede dinheiro a um amigo porque precisa, não é para depois viver luxuosamente. Isto é mesmo uma consideração moral que eu estou a fazer. E dois, se o faz, tem de ter uma relação e um compromisso com o amigo. E eu, quer dizer, se isso em algum dia me ocorrer, a primeira coisa que eu faço é uma declaração escrita que entrego aos meus filhos. A dizer, fulano A emprestou-me X. Portanto, não, Este padrão eu acho insustentável noutra pessoa. E que isso seja feito às escondidas, com mentirinhas sucessivas sobre a origem do dinheiro, é uma coisa danosa. E depois sobram as perguntas sobre esta questão da aleatoriedade das decisões dos magistrados. Acho que isto não, ninguém percebe, ninguém é capaz de compreender esta relação. E, portanto, Pedro, nós ficamos no pior dos mundos porque temos um juízo moral e político, eu acho que todos já fizeram, sobre José Sócrates. Acho mesmo que esse juízo é mesmo muito partilhado na sociedade portuguesa, mas ao mesmo tempo a isso se junta agora uma perplexidade que muitas pessoas já tinham em relação ao funcionamento da justiça e que se acentua nestes momentos. E, portanto, no fundo é uma espécie de falência coletiva de várias dimensões e não apenas daquilo que se calhar as pessoas esperavam, que era a falência do setor financeiro, das instituições políticas, dos responsáveis políticos. Isto, quer dizer, alargou-se e contaminou.
Pedro Marques Lopes.
Sabes que este problema não é novo nas sociedades democráticas, longe disso, e nas sociedades que têm um Estado de Direito. Ou seja, utilizando este caso como bom exemplo, o que não faltam são situações que nós sentimos, que nós fazemos julgamentos morais sobre a atuação de determinadas pessoas, no caso concreto de José Sócrates, utilizando este exemplo, e de Carlos Santos Silva, de haver este dinheiro todo, que ninguém sabe bem como é que surgiu, ou porque é que surgiu, e em prol de que pagamento. E, portanto, fazemos um julgamento moral de alguém que mentiu muitas vezes, porque eu também me lembro que eram 100 mil euros para ter estudado em Paris, que depois era dinheiro emprestado que já foi pago. Depois
era um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos.
O empréstimo dos 100 mil euros à Caixa Geral de Depósitos, quer dizer, todos nos lembramos isto, e, portanto, é normal que nós possamos fazer julgamentos morais. Mas este tipo de situações já aconteceu várias vezes, com certeza, em várias democracias e em vários Estados de Direito. E nós temos que aprender a dividir de uma maneira... Dividir não. A ter uma percepção clara que o funcionamento da justiça não é igual ao funcionamento das nossas convicções e dos nossos valores morais. Poder-me-ão dizer assim, bom, mas cada vez que a justiça se afasta dos nossos valores morais e das nossas opiniões, mais afastada está da comunidade e mais problemas gera para a democracia e para o Estado de Direito. Estamos todos de acordo, isso não há dúvida. Agora, isto encerra, este tipo de raciocínio encerra em si um risco absolutamente terrível e intransponível e que eu não estou disposto, eu, Pedro, não estou disposto a pagar. Ou seja, é nós começarmos a fazer julgamentos e a exigir à justiça julgamentos no tribunal como os que fazemos na opinião pública ou como fazemos julgamentos morais. Isto é um perigo. Porque quando nós atingirmos esse ponto, e o problema é que eu estou a pensar nesta situação concreta, e já vejo demasiadas pessoas, e já vejo demasiada irresponsabilidade em meia hora que eu vi comentários televisivos e radiofónicos, já vi isso acontecer várias vezes. É nós começarmos a crer que os tribunais julguem em função dos nossos julgamentos morais e isso pôr em causa o próprio sistema. Aliás, esse é que é o problema neste momento da nossa comunidade, face a este caso. Uma coisa é nós fazermos os nossos julgamentos morais, outra coisa é exigir que a justiça prescinda do processo penal e julgue segundo os nossos desejos. Portanto, eu prefiro, por chocante que isto pareça, eu prefiro, como é evidente, um culpado em liberdade, um provável corrupto em liberdade, a prescindir de todos os direitos que levaram centenas de anos e gerações de lutas para que os possamos ter.
Não resistes agora a perguntar-te, Pedro Marques Lopes, se encaras também esta decisão hoje, que ainda, obviamente, como dissemos, vai ser submetida a outra instância, mas como também uma derrota para a antiga Procuradora-Geral da República, que, no fundo, assinou por baixo da solidez deste processo.
Ó, Judite, eu mesmo, na altura, achei que a decisão do Governo, e particularmente do Presidente da República, achava que, enfim, como nós conhecíamos. Aliás, foi o Pedro Adão e Silva que nos chamou a todos para a atenção de um parecer que o Sr. Presidente da República tinha dado em 90 e tal. Pedro, se te lembras da data, ajuda-me depois.
Foi na revisão constitucional.
Na revisão constitucional, exatamente, de que não devia haver, que a Procuradora devia ter só um mandato. Eu aceitei esse argumento, mas sempre me pareceu que havia outro. Havia mais razões. E o que me parece claro nesta altura, e já o disse, é que este processo foi mal conduzido pelo Ministério Público. Bem, não foi agora, não é de agora que eu acho que este processo foi mal conduzido pelo Ministério Público. Acho que desde o princípio. Uma coisa que tem que ser tratada no recato, eu não me esqueço de que houve prisões à saída de avião, houve escutas selecionadas que saíram cá para fora, imagens de interrogatórios que saíram, juízes a dar entrevistas, quer dizer, houve tudo isto. E depois houve uma acusação que me parece, enfim, repito, evidente, que foi mal feita, porque eu ponho as coisas nos seus lugares. Se todos estamos convencidos que houve aqui que existiram problemas graves, há uma instituição em Portugal que devia ter feito um trabalho melhor. Chama-se Ministério Público. Chama-se Ministério Público, portanto. E quem era responsável pelo Ministério Público na altura? Era Joana Marques Vidal, que aliás fez questão de utilizar este processo como uma espécie de sua bandeira. Bom, parece-me evidente que correu mal e também neste momento me parece evidente que o Presidente da República sabia que estava a correr mal. Mas isso é só uma suposição minha. Parece-me evidente.
Parece-te evidente, mas é uma suposição.
Mas é uma suposição minha, exatamente. Foi exatamente isso que eu quis dizer.
Eu, ao contrário do Pedro Marques Lopes, não quero crer que isso é possível. Ou seja, quer dizer, a ideia de que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, que no fundo são quem está envolvido na escolha do Procurador-Geral da República, fazem considerações com base na forma como o Ministério Público está a investigar e a promover a acusação de um determinado processo, por mais relevante que ele seja, e que condicionam com isso a escolha e a nomeação do Procurador, acho uma coisa... É uma fronteira perigosíssima.
Pois, isso não há dúvida nenhuma.
E de quem não leva a sério a separação de poderes, e portanto estou mesmo convencido que, em relação a António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, levam a sério a separação de poderes e, portanto, não fizeram nenhuma consideração com base nisso. E como, na altura, chamei a atenção, o Presidente da República, quando não era Presidente da República, tinha uma opinião sobre a limitação de mandatos, em particular do Procurador-Geral da República, e com base num bom princípio. E, portanto, eu gostava muito que nós, em Portugal, caminhássemos para um momento e um contexto em que somos capazes de separar aquilo que são critérios abstratos que nos levam a tomar decisões e aquilo que são avaliações substantivas e subjetivas sobre quem desempenhou um cargo. E, portanto, eu sempre defendi, em relação ao Procurador-Geral, em relação ao Tribunal de Contas, que as decisões eram tomadas com base num princípio e num argumento formal e não com uma avaliação positiva ou negativa do exercício dos mandatos da parte de quem ocupou o cargo. Porque também há uma coisa que eu devo dizer em bom da verdade. Não é irrelevante esta sensação de que ninguém escapa ao escrutínio e que ninguém está protegido de uma eventual investigação. Só que esse movimento no sentido de todos poderem ser escrutinados, todos os poderes, tem de ser com base em investigações e acusações muito mais robustas. Só é possível darmos esse passo, que é um passo de maturidade democrática. Porque também, no fundo, nós estamos a chegar a uma fase de maturidade democrática. Acontece em todos os países que tiveram transições para a democracia, passado 3, 4 décadas, exatamente o momento em que estamos, haver maior escrutínio dos poderes, porque também as democracias têm essa capacidade, e, portanto, a esse escrutínio corresponde um momento em que há uma percepção de que há mais corrupção, mas, ao mesmo tempo, uma capacidade de investigar e acusar quando é caso disso. Agora, para que se isso aconteça, que é a fase em que nós estamos em Portugal, em que há maior escrutínio, maior capacidade de investigar e de acusar face à corrupção, é fundamental que depois quem tem essa responsabilidade o faça com uma robustez que objetivamente não existe em muitas situações, mas eu acho que o caminho ainda é muito longo e incerto. Portanto, eu não sou definitivo em relação àquilo que hoje foi a pronúncia, porque vamos ver o que é que a relação vai dizer e de que forma é que o Ministério Público vai recorrer.
E haverá seguramente ainda muito pano para mangas e para debate aqui no Bloco Central. É chegado o momento do Bloco Central dos Interesses. Pedro Marques Lopes, que interesse é que trazes hoje?
Olha, o meu interesse é um agradecimento. Eu a semana passada...
Ai, não acredito que já encontraste o livro.
Eu na semana passada fiz um pedido aos nossos ouvintes para me ajudarem a encontrar um livro que eu queria, que era o Zero e o Infinito, do Arthur Kostner. E confesso que fiquei... não tenho outra maneira de dizer, comovido. Porque recebi tantos mails, tantas mensagens de pessoas a ajudar-me que... Olha que eu sou um rapaz de lágrima fácil e achei que na altura, quando recebi aquilo tudo, disse, olha, se calhar andamos a fazer alguma coisa que as pessoas gostam e ou pelo menos consideram. E há aqui uns cidadãos, umas simpatias de umas pessoas de que eu, poça, que fiquei... muito agradecido que se deram ao trabalho de me mandar mensagens, os links, até fotografias dos livros e dos sítios onde eu podia encontrar o livro. E portanto, hoje o meu interesse é só dizer que não tenho palavras para agradecer tanto a gentileza e o carinho com que me trataram. É esse o meu interesse.
Um agradecimento, Pedro Parques Lopes, e tu, Pedro Adão e Silva.
Okay. Olha, hoje celebram-se os 200 anos do nascimento de Baudelaire. Eu não acreditaria que Baudelaire tinha nascido há 200 anos. Foi a primeira constatação que eu fiz hoje de manhã, quando na emissão a TSF celebrou e assinalou esse facto de forma notável, conduzida a emissão pelo Fernando Alves, porque o Baudelaire, quer dizer, parece um poeta de hoje. Isso é extraordinário para alguém que nasceu em 1821. Não há muitos casos de poetas...
E que não sabemos se está vivo porque ele perdeu-se na selva, não é?
E a propósito dos 200 anos do Baudelaire, eu queria assinalar a data da manhã, 10 de abril, para quem está a ouvir no sábado, é o dia de hoje, que cumpriam-se os 50 anos do Daniel Faria. O Daniel Faria é um extraordinário poeta português, muito desconhecido, porque morreu de forma trágica, muito novo, com 20 e poucos anos, 20 e tal anos, e que, no fundo, passou como uma espécie de relâmpago, de uma enorme luminosidade, e que é um poeta de uma enorme atualidade. No sábado há um conjunto de celebrações promovidas pela Associação da Casa Daniel, com leituras de poemas. As celebrações decorrerão ao longo de todo este ano com várias outras iniciativas. E eu queria, por um lado, estimular as pessoas a descobrirem a obra do Daniel Faria, uma obra, apesar de tudo, curta. Ela está editada integralmente num volume da Círio Alvim. E fazer uma coisa que eu acho que nunca fiz.
Uma estreia.
Que é ler um poema. E vai assim: caminho sem pés e sem sonhos, só com a respiração e a cadência da muda passagem dos sopros. Caminho como um remo que se afunda. Os redemoinhos sorvem as nuvens e os peixes para que a elevação e a profundidade se conjuguem. Avanço sem jugo e ando longe de caminhar sobre as águas do céu.
Estreia de declamador Pedro Adão e Silva.
Parabéns, camarada Adão e Silva. Muito
a fechar
bem.
Da melhor maneira esta edição do Bloco Central com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva. O Bloco Central regressa na próxima semana. Pode, obviamente, ser ouvido em tsf.pt e em podcast. Fiquem bem.